Geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico, tem aquela expectativa de uma precisão quase matemática, né?
Uma coisa bem exata.
Isso. Alguém quebra o braço, o raio-x vai lá e mostra aquela linha branca, meio irregular no osso, e a equipe médica simplesmente aponta para a fratura. A análise é direta, o problema está ali, documentado em alto contraste.
É uma dinâmica bem binária, na verdade. O osso, ou está intacto, ou está fraturado. E nós, como sociedade, construímos os nossos sistemas confiando muito nessa capacidade de categorizar eventos físicos assim, de forma incontestável.
Sim, porque isso traz previsibilidade.
Exato.
Mas o desafio surge quando a gente tenta transferir essa exigência de precisão para o direito tributário, porque nesse caso, a máquina de raio-x precisa ler um organismo infinitamente mais complexo.
O tecido socioeconômico do país.
Exatamente. E a nossa imersão nas fontes de hoje vai focar justamente na espinha dorsal desse sistema. A gente vai explorar como a Constituição desenha o princípio da isonomia, que é a famosa igualdade tributária.
É um mergulho profundo nos artigos 150, 151 e 152.
Isso mesmo. E não se trata apenas de ficar debatendo o que é justo num plano filosófico, sabe? O objetivo desse nosso papo é traduzir esse texto técnico e mostrar que, no fundo, essas regras tratam de algo muito humano. A busca por um tratamento justo por parte do Estado.
E a engenharia legal por trás disso é fascinante.
É sim. Certo, vamos desempacotar isso. Porque antes da gente discutir como a isonomia calibra a cobrança, a gente precisa examinar o gatilho inicial. Tipo, como a lei transforma um evento super cotidiano numa obrigação tributária indiscutível.
Bom, esse é o ponto de partida estrutural de tudo, né? O artigo 150, inciso 1, estabelece o princípio da legalidade. A premissa de que é, tipo, terminantemente proibido exigir ou aumentar qualquer tributo, sem que exista uma lei prévia.
Não dá para inventar imposto do nada.
Com certeza não. Mas a genialidade do sistema não está só em exigir uma lei aprovada no papel. Está na obrigatoriedade de que essa lei defina um critério material, objetivo e intransigente, o tal do fato gerador.
Fato gerador, esse é o termo-chave.
É ele mesmo. Porque a natureza jurídica de um tributo não é definida pelo nome que o governo decide dar a ele, nem pelo destino que o dinheiro arrecadado vai ter. A única coisa que define a essência de um imposto é o fato gerador.
O que nos leva de volta àquela ideia da máquina de raio-x? Para ilustrar o fato gerador para quem está nos ouvindo, a gente pode pensar na infraestrutura de uma rodovia moderna, sabe? Aquelas com sensores automáticos de pedágio,
Ótima analogia.
né? O arcabouço legislativo é como se fosse todo aquele sistema de cabos e servidores sendo instalado com antecedência. A hipótese de incidência, aquilo que a lei descreve, é a programação do sensor.
A regra no sistema.
Isso, mas o fato gerador em si é o evento empírico, o momento exato em que o pneu do carro cruza aquele sensor no asfalto. Fazendo um paralelo, não importa quem está dirigindo o carro, né? Se o veículo cruza o sensor, a cobrança é acionada. É exatamente isso que a fonte quer dizer quando afirma que o fato gerador é a única coisa que define a natureza do tributo.
Exatamente isso. Não importa a cor do carro, não importa se o motorista está ouvindo música clássica ou rock pesado.
Ou para onde ele está indo?
Sim, a intenção da viagem é irrelevante. O evento objetivo ocorreu na realidade material. E a imposição dessa materialidade é, olha, uma das maiores defesas do cidadão contra o arbítrio estatal.
Nossa, como assim?
Historicamente, o poder de cobrar impostos era exercido de forma muito subjetiva, era baseado nas necessidades do governante, em confiscos direcionados ou até em avaliações arbitrárias sobre a capacidade de pagamento de determinados grupos.
Tipo, cobrar mais de quem o rei não gostava.
Exato. Ao atrelar a existência do tributo estritamente a um evento objetivo, que é o fato gerador, o legislador tira do administrador público aquela liberdade de escolher quem paga o quê.
O fiscal da Receita não pode simplesmente olhar para o crachá de alguém e decidir cobrar um imposto baseado numa opinião pessoal.
De jeito nenhum. A pergunta que o Estado é obrigado a fazer é puramente binária. O fato descrito na lei ocorreu no mundo real, sim ou não?
O que acaba amarrando as mãos do Estado a uma realidade factual, né? cria uma barreira contra o uso do sistema tributário como uma ferramenta de perseguição política ou de privilégio para os amigos.
Com certeza. A pessoa ou a empresa sabe exatamente qual ação vai desencadear a obrigação. Comprar uma mercadoria, auferir renda, ser proprietário de um imóvel urbano. São ações totalmente concretas.
Isso gera uma previsibilidade essencial para quem acompanha a gente e tem um negócio, por exemplo.
A previsibilidade é a base da segurança jurídica em qualquer economia. Se a lei descreve o gatilho de forma clara, o contribuinte planeja a vida dele. Ele sabe que ao fazer o evento X, o custo Y será ativado. O fato gerador é esse gatilho mecânico e neutro.
E é exatamente a neutralidade desse gatilho que nos leva ao núcleo do nosso mergulho de hoje, que é o princípio da isonomia.
A igualdade na prática.
Isso. Entendendo que o fato gerador é cego para as intenções, o artigo 150, inciso 2º, avança para garantir que a lei seja cega também para os títulos. A Constituição proíbe instituir tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente.
E o texto da fonte é cirúrgico nisso. Proíbe qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou da função exercida, independentemente do nome jurídico que se dê aos rendimentos da pessoa.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem um estudo de caso muito específico que a fonte traz para ilustrar essa dinâmica.
O exemplo das três compras.
Exato. A fonte coloca lado a lado três personagens com perfis socioeconômicos bem diferentes. Tem o João, que é um alemão e sócio majoritário do Walmart.
Uma multinacional gigantesca.
Isso. Aí tem o José, um italiano que atua como gerente regional do Carrefour, e a Maria, uma brasileira que trabalha como operadora de caixa num supermercado extra. A fonte crava o seguinte: se esses três entram numa padaria e compram exatamente o mesmo pão, todos vão pagar rigorosamente o mesmo imposto.
O ICMS embutido ali vai ser idêntico para os três.
E é aí que eu te pergunto. Peraí, a fonte coloca um sócio de multinacional, um gerente e uma caixa de supermercado de nacionalidades diferentes e diz que todos pagam o mesmo imposto? Para quem está nos ouvindo, isso pode soar super contraintuitivo ou até injusto à primeira vista. Como assim a ocupação ou a renda não importam?
O que é fascinante aqui é entender como o direito tributário fatiou a realidade, sabe? Esse inciso é a materialização da igualdade horizontal. Tratar os iguais de forma igual. Mas o desafio intelectual é definir o que é essa situação equivalente.
Uhum.
A equivalência não é avaliada pela totalidade da vida do João ou da Maria. O patrimônio deles não entra nessa conta. A equivalência é medida estritamente pela relação deles com aquele fato gerador específico.
Ou seja, a ação tributável não é ser rico ou pobre. A ação é circular a mercadoria, no caso, pão.
Exatamente. O fato gerador de um imposto sobre o consumo é a transação comercial. E nessa ação isolada, a situação do executivo do Walmart e da caixa do Extra é absolutamente idêntica. Eles realizaram o mesmo evento empírico.
E eu imagino que permitir que o Estado modifique a alíquota com base na profissão de quem está comprando abriria uma caixa de Pandora, né?
Abriria um precedente perigosíssimo. Se hoje o Estado pudesse olhar para o crachá sob a justificativa de justiça social para cobrar mais do João, amanhã um governo autoritário poderia usar a mesma flexibilidade para sobretaxar produtos de quem trabalha em setores que se oponham ao regime.
Nossa, sim. Ou discriminar por nacionalidade.
Exato. A isonomia garante que o título profissional não mude a regra do jogo. Agora, é claro que o sistema tenta equilibrar essa equação usando outros impostos.
Ah, tipo o imposto de renda?
Perfeito. Quando o fato gerador muda de comprar pão para auferir renda, aí sim a alíquota é progressiva, porque aí a situação equivalente muda drasticamente entre o João e a Maria. Mas perante o consumo daquele pão na padaria, a igualdade material é inegociável.
Isso explica muito bem como o Estado lida com os indivíduos. Mas a complexidade do arranjo constitucional brasileiro ganha proporções absurdas quando a gente aplica essa mesma isonomia no mapa, não é?
Ah, quando entra a geografia, a coisa muda de figura.
Brasil é um país de dimensões continentais com disparidades econômicas severas. E é aí que a fonte traz o artigo 151, inciso 1, instituindo o princípio da uniformidade geográfica, Basicamente, a regra dita que a União não pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional.
É proibido criar preferências entre estados, Distrito Federal ou municípios. É um imperativo da federação.
Quer dizer que o governo federal não pode fragmentar o mercado interno.
Isso. Se a alíquota do imposto de importação ou do IPI é um valor X no Rio Grande do Sul, ela obrigatoriamente tem que ser X no Amazonas e X no Ceará. Sem essa uniformidade, o governo central poderia sufocar estados que são de oposição política ou favorecer suas bases eleitorais.
A uniformidade previne uma tirania tributária da União.
Exato.
Aplicar essa isonomia de uma forma crua, totalmente cega sobre um mapa onde a infraestrutura não é igual, a gente cria um problema econômico massivo, né? Por isso, a fonte traz uma exceção cirúrgica. É admitida a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico. E o exemplo que eles citam é a Zona Franca de Manaus.
E aqui a gente toca numa evolução maravilhosa do conceito de igualdade. Aristóteles já dizia que a verdadeira justiça consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades.
Nossa, profundo isso.
Mas é muito prático. Imagina cobrar o mesmo imposto no Sudeste, que tem portos e estradas excelentes, e na região Norte, que tem desafios logísticos brutais. A uniformidade absoluta aí agiria como um motor de concentração de riqueza ainda maior.
Entro num jogo de tabuleiro. Imagina uma partida onde uma região precisa de desenvolvimento e recebe um incentivo nas regras para que o jogo fique mais equilibrado para todo mundo.
É uma ótima forma de visualizar. O direito tributário reconhece que tratar regiões em estágios muito diferentes de forma rigidamente idêntica geraria mais desigualdade. Ao criar a Zona Franca de Manaus, o legislador usa o imposto como um indutor de desenvolvimento.
Compensa o custo logístico extra.
Sim. Atrai capital para uma região que não receberia essas fábricas sob condições de paridade fiscal absoluta. Então não é um abandono da isonomia. É a busca por uma isonomia real e prática.
É nivelar o campo do jogo nacional. E já que estamos falando sobre a circulação de bens entre as regiões, a gente precisa descer mais um degrau e olhar para as regras locais dos estados e municípios.
O terreno mais fértil para gregas judiciais no Brasil.
Pois é. A União tem o dever de equilibrar o país, mas o artigo 152 proíbe expressamente os estados, o Distrito Federal e os municípios de estabelecerem diferença tributária entre bens em razão de sua procedência ou destino. E a fonte traz uma jurisprudência crucial do STF envolvendo o IPVA.
Um caso clássico.
Alguns governos estaduais tentaram cobrar um IPVA mais caro para veículos importados e mais barato para os fabricados no estado deles. O STF julgou isso inconstitucional.
Com toda a razão.
Então, o que isso tudo significa? Isso quer dizer que se um cidadão compra um carro fabricado no estado vizinho ou importado, o governo local não pode usar o imposto como IPVA para punir essa escolha e criar uma barreira invisível.
Exatamente isso. A engenharia que os estados tentaram fazer violava vários pilares que a gente discutiu hoje. Se a gente voltar à nossa regra primordial, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor.
O fato de possuir o carro.
Sim. A origem do bem é um elemento completamente estranho à equação. Quando o estado tenta taxar o carro importado de forma mais pesada, ele ignora o fato gerador e cria uma discriminação pela procedência. Isso viola o artigo 152 frontalmente.
Destruiria a noção de um mercado nacional unificado, né?
Estaríamos legalizando as antigas tarifas alfandegárias internas. A famosa guerra fiscal viraria uma guerra comercial declarada. O Rio Grande do Sul sobretaxaria eletrônicos de São Paulo, que retalharia taxando os produtos agrícolas gaúchos.
Nossa, o custo de conformidade para as empresas seria um pesadelo.
O mercado comum nacional seria fraturado. É a invisibilidade das fronteiras estaduais para a circulação de bens que mantém a economia do país rodando. O mercado precisa enxergar o produto apenas pelo seu valor e pelo fato gerador que ele suscita.
Bom, isso nos ajuda a compreender por que o texto da Constituição sobre impostos é tão denso e cheio de detalhes. A isonomia não é uma teoria abstrata. Ela se baseia em fatos objetivos, o tal do fato gerador.
Perfeito.
Ela é cega para crachás e nacionalidades, como a gente viu no caso do João, do José e da Maria.
Isso mesmo.
Ela impede guerras comerciais internas, como a história do IPVA, e admite exceções muito precisas, apenas para garantir o equilíbrio do país, como a Zona Franca de Manaus. Resumindo, a justiça tributária não depende da boa intenção do governo, mas dessas amarras sólidas da Constituição.
E é exatamente aí que eu queria deixar um pensamento provocativo para o pessoal em casa.
Opa, adoro. Manda.
A gente viu hoje que a solidez do sistema depende de materialidade, do fato gerador, da origem física, do destino geográfico.
O carro cruzando o asfalto.
Exato. Mas como nossa legislação vai lidar no futuro muito próximo com bens puramente digitais, a economia imaterial?
Eita!
Serviços de nuvem, criptoativos, streaming. Bens cuja origem e destino acontecem em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Será que o conceito de fato gerador vai conseguir se manter tão claro quando a mercadoria não precisa mais de um porto, mas apenas de um cabo de fibra ótica?
Uau, essa é a verdadeira fronteira do direito tributário. A base de buscar igualdade continua a mesma, mas os instrumentos de fiscalização vão ter que ser reescritos do zero.
É um choque de realidade para o sistema.
Com certeza. É uma reflexão vital para todo mundo que está acompanhando a gente. Como financiar o Estado no século XXI sem perder essas garantias que a gente demorou tanto para conquistar, né?
Com certeza.
Bom, com essa provocação excelente sobre a economia digital, a gente encerra a imersão de hoje. Muito obrigado por desempacotar tudo isso com a gente. E para quem está ouvindo, continuem analisando as regras invisíveis ao seu redor. Nos encontramos no nosso próximo mergulho. Até lá!